Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Crows. No episódio de hoje, eu vou comentar a minha retrospectiva de 2023, falar dos melhores livros do ano. No ano passado, eu fiz esse episódio, aliás, eu dividi em dois episódios esses comentários, que foi o episódio de retrospectiva e o melhores do ano. Mas enquanto eu estava preparando as coisas para gravar, eu fui ouvir esse episódio do ano passado e percebi que não achei que fazia muito sentido, na verdade, esse episódio que eu fiz de retrospectiva. É mais assim, eu um rambling, entendeu? Eu só falando. Assim, eu falo sempre muito, principalmente sobre um assunto que me interessa como livros, mas eu não achei que combinou para esse ano, não me deu essa vontade de fazer igual. Então eu vou meio que condensar o que eu fiz naquele episódio de retrospectiva junto aqui com o Melhores do Ano. Entretanto, vai continuar tendo dois episódios pelo simples fato de que 2023 foi o ano do Dark Academia. Eu li muito Dark Academia. Aliás, eu li quase 20 livros Dark Academia. Entre tantos os outros que não foram Dark Academia, entre Campus Novel, enfim, fiquei imersa nisso porque estou escrevendo a minha tese de mestrado sobre Dark Academia. E eu achei que fazia sentido, achei que era legal, assim, tipo, entre aspas, uma homenagem, não sei, uma relembra. Depois, para eu ter essa lembrança, eu gravar um episódio com os melhores da Dark Academia, comentando em detalhes. Então vai ter dois EPs de qualquer jeito, só que eu mudei a ordem. Assim, eu até pensei se ia ser três EPs, eu falei, meu Deus, eu vou fazer três episódios. Mas aí eu vi que o de retrospectiva realmente dava para juntar. Então eu vou juntar aqui, eu vou comentar, assim, um panorama geral do ano. Como foi os meses, enfim, várias coisas, os melhores do ano. Vou fazer o top 10, que foi uma coisa que eu fiz quando eu gravei o episódio do ano passado, que era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu sempre, assim, agrupava e tal, os melhores do ano, mas eu nunca consegui escolher. E, assim, na verdade, é uma forma até de me torturar, entendeu? Porque eu me obrigo a escolher 10, fico sofrendo, entendeu? Mas, assim, o primeiro, engraçado isso, que sempre tem o primeiro, e pra mim, às vezes, é muito óbvio. Pra citar, assim, dos últimos anos, 2021, meu melhor do ano foi O Mar Sem Estrelas, The Starless Sea, da Erin Morgenstern. Ano passado, obviamente, foi o Babel, só quem viveu sabe, entendeu? Da Babel da R.F. Kuang. E esse ano, não vou falar agora, né, em 2 minutos do episódio, porque me poupe, né? Vai ter que ouvir até. Vamos guardar a audiência até o final, pra pessoa saber quem é o. Para as pessoas saberem qual é o número um do ano, mas também era muito óbvio para mim quando eu fui fazer essa lista. Enfim, indo lá para as estatísticas e comentários, como eu falei, foi o ano do Dark Academia. Eu estou escrevendo a minha tese, então também teve muitas leituras acadêmicas, muita leitura teórica, enfim, foram muitas horas nisso. Por isso que eu tô fazendo essa menção em homenagem à minha própria pessoa, assim, porque não vou citar nenhum livro aqui que seja disso, mas inclusive nem pus tudo que eu li. Aliás, eu deveria ter posto, né? Talvez. Não sei. Pus alguns, não pus tudo. Aquelas. Ai, li tanta coisa, meu Deus. Enfim. E olhando assim para os meses, né? Janeiro começou muito bem. Comparado a janeiro de 2000 e de 2022, meu Deus, esse janeiro aqui humilhou, porque janeiro de 2022, que eu tava inclusive ouvindo o episódio, por isso que eu lembrei. Eu tava péssima. Comecei a ler, achando que ia ler um monte de fantasia. Foi quando eu tive aquela minha desilusão com a fantasia. E achei que ia começar um monte de série, porque eu queria fazer igual o 2021, que eu li The Pop War, da Rebecca Kuang, em janeiro. Eu li os três volumes um atrás do outro. Foi assim, um surto. Eu nem sei como é que eu fiz isso, porque quando eu lembro os horrores desse livro, eu fico assim, gente, como que eu fiz isso? Mas assim, eu queria ter feito igual em janeiro de 2022. Não funcionou, foi tudo por água abaixo. Para janeiro de 2023, a gente começou muito bem, porque eu comecei a ler, inclusive, um que já tá na lista dos melhores do ano. Aliás, eu comecei com um dos melhores do ano, que é um conto, porque na verdade eu li esse conto no meio da leitura de um outro livro que era o meu primeiro livro do ano, que foi um favorito. Então, assim, janeiro abriu com a chave de ouro, assim. Então, a primeira leitura finalizada, que foi um conto, chama The Six Deaths of the Saint, da Alix E. Harrell. Nunca tinha lido nada dessa autora. E eu amei esse conto, meu Deus do céu, esse conto aqui. Isso aqui é a elite pura de escrita. Eu sempre tenho dificuldade de achar que contos contemporâneos, né, principalmente de pessoas que são novelistas, mais acostumadas a escrever livros e não contos, tem dificuldade de condensar as coisas, escrever uma boa, um bom conto, eu ia falar uma boa short story, um bom conto com começo, meio e fim, com coesão. Talvez eu seja muito chata pra isso, talvez. Mas às vezes eu acho que os contos mais assim do passado, e inclusive por autores que são contistas, são diferentes da contemporaneidade. Então, falando de uma autora contemporânea, né, de um conto publicado, esse livro dela, esse livro não, esse conto dela é parte de um negócio da Amazon, são histórias originais da Amazon, publicadas direto lá no Kindle. É, saiu em novembro de 2022, então assim, é bem recente. Enfim, eu amei tanto esse conto. Meu Deus do céu, é... A escrita é maravilhosa. É... Tem uma... Não é exatamente uma plot twist, mas é um negócio assim que você fica pensando o que é quando você começa a ler. E você começa a entender, e daí quando você entende, você fica... Nossa, era sobre isso. Enfim... E os quotes desse... Eu tenho dois quotes que eu marquei aqui, assim, são... O primeiro é... And you found you did not mind being a devil, so long as you were his. E você descobriu que não se importava de ser um demônio, um, enfim, devil, contanto que você fosse dele. Uhum, ok. E o segundo é... I wonder what the songs will say about the devil, now that she is covered in the blood of her own god. E me pergunto o que as canções irão falar sobre o demônio, the devil, agora que ela está coberta no sangue de seu próprio deus. Assim, as imagens religiosas, assim, as alusões religiosas que esse conto faz. Ai, ai, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Deu vontade de reler esse troço agora, inclusive. Enfim, e aí começamos, né, com o primeiro, de fato, o primeiro livro, que foi o primeiro favorito também, que é o Our Wives Under the Sea. Tem episódio aqui no podcast, caso você queira ouvir, mas basicamente é um horror cósmicozinho, entendeu? Esse livro é muito bom, tem dois pontos de vista, e assim, é um livro que é um bom começo se você não é acostumado a ler horror, mas assim, se você tem medo do mar, sugiro que não leia isso, porque ele trabalha bastante com, é tudo assim relacionado ao mar. Então, se você... Assim, eu amo o mar. E eu fiquei... Ui, que horror. Mas então, assim, se você não gosta, não leia. Mas esse livro é excelente. Excelente, excelente. Então, assim, já abrimos o ano muito bem. Aí, em janeiro, eu também li a cópia avançada de Happy Place, da Emily Henry. Que fiquei, assim, também impactada com o Found Family aqui entregue. Mais uns 5 estrelas. Eu também li... Não vamos falar da decepção de janeiro. Todo mundo sabe qual é a decepção de janeiro. Se você acompanha esse podcast, se você me conhece, você sabe qual é a decepção de janeiro, né? Não vamos falar sobre isso agora de novo, né? Não quero falar de novo sobre esse assunto. Tem um episódio também pra você ouvir. Essa desgraça que aconteceu, enfim. Mas apesar disso, depois eu li o memoir... Ah, eu li um outro romance. O Twisted Games, da Anna Huang. Que também foi 5 estrelas. E eu li o memoir do Príncipe Harry, que também foi 5 estrelas. Aliás, eu estou lendo muito memoirs, né? Eu tinha lido no final do ano passado, em janeiro eu li esse, depois eu li o da Britney. Enfim, estamos vendo uma trend acontecer com memoirs. É, em janeiro também eu li o Trace of the Emerald Sea, que foi afinal o meu oficial começo com o Brandon Sanderson, porque eu já tentei ler o nosso querido Mistborn, mas acabei não indo pra frente. Eu vou ler, aliás, metas, né, pra... Não com uma data, a meta, mas eu preciso ler Mistborn, porque eu quero muito ler o Stormlight Archive, né? E, enfim, Brandon Sanderson aí, reizinho da fantasia. Eu amei esse livro. Aí, um livro que eu comecei a ler em janeiro, mas que ficou pra finalizar em fevereiro, foi o Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, da Gabrielle Zevin, que também, assim, impacto, impacto, impacto. Eu penso nesse livro até hoje. Assim, volta e meia eu me encontro pensando nesse livro amanhã e ainda outra amanhã. Esse livro é muito impactante pra mim. É, desenvolvimento de personagem, construção de personagem, esse tipo de livro onde passa assim, muitos anos na vida. Ai, é sério, quando eu penso sobre esse livro eu fico assim, não acredito que isso existe. Eu preciso que isso seja um filme, entendeu? Ele é muito bom. Eu não tenho muita... Não sei nem o que falar, tanto que eu não sei o que falar, que era pra eu ter gravado um episódio e ter escrito a resenha. Até hoje não tem resenha nem episódio, porque eu não consegui articular os meus sentimentos sobre esse negócio. Porque me impactou muito. Enfim, janeiro conta com um dos melhores meses. Fevereiro começou com esse aí de favorito, que é muito bom. Aí teve um outro favorito em fevereiro, que por muito, muito surto, é um livro de fantasia e um Young Adult. Que, aliás, Young Adult foi algo que eu também analisei nas minhas leituras desse ano e quando eu fui olhar assim, os outros anos, que foi algo que eu diminuí drasticamente. Eu lia muito mais Young Adult. Tipo assim, em 2020 eu lia muito Young Adult e agora eu não leio quase nada. Mas por acaso esse aqui sobreviveu, eu favoritei. É uma fantasia muito boa, muito gostosinha de ler. Eu tava com bastante expectativa e recebi. E assim, apesar dele ser IA, ele é assim um IA mais adulto. Tipo, se você fosse dividir em dois, assim, o IA mais pra jovem, mais jovenzinho e mais adulto. Esse é o mais adulto. Mas assim, eu tenho que comentar que se ele fosse escrito de fato para adultos, ele seria muito melhor ainda. Mas eu gostei muito desse livro. E aí eu comecei a ler os livros. O primeiro, Dark Academia, que eu li 5 estrelas. Que foi o The Two Dr. Gorski, muito bom. Muito bom, uma novela, excelente. Aí, em março, que também entrou como um dos melhores meses de leituras, mas março foi um mês nostálgico, porque eu reli o meu livro preferido da minha vida, que chama Filme Noturno, da Marisha Pessoal. Esse livro, eu gravei um episódio, inclusive, também, foi a quarta vez que eu li. E assim, não tem. Esse é o meu livro da minha vida. Eu cheguei a essa conclusão com essa releitura. Eu decidi que esse vai ser o livro. Porque assim, a gente sempre fica, ai, não sei se... E eu sempre falava, quando me perguntavam, tipo, uns anos atrás, qual era o meu livro preferido, sempre era esse e mais algum outro da época. Tipo, em 2015, quando eu li pela primeira vez, eu falava esse. Falava O Grande Gatsby, do Fitzgerald. E falava O Damien, do Herman Hesse. E aí foi passando o tempo, às vezes mudou esse top 3, mas esse livro sempre tava junto. E agora eu cheguei à conclusão de que ele é o meu livro da vida e pronto, ninguém precisa... Eu mesma não preciso ficar mais enrolando nisso, esse é o livro, pronto, acabou. Eu também reli, né, o Six of Crows, que assim, ai, tudo pra mim. E foi em março que eu também li um dos melhores desse ano, que por isso que tá junto, além dessa nostalgia... Eu li o livro chamado These Violent Delights, do Micah Nemirover. Tem o mesmo título que o livro da Chloe Gong, sim, você não está ouvindo errado, These Violent Delights, que é um conto de Shakespeare. E esse livro, tem um episódio do podcast aqui também, tem resenha no meu blog. Ele é 99% Dark Academia, mas não é Dark Academia, tá? Mas assim, se você tem interesse em livros Dark Academia, sugiro que leia esse livro. E aí eu comecei a ler muitos Dark Academia em sequência. Assim, muito mesmo. Inclusive, aí aqui na sequência, final de março, começo de abril, tivemos o They Never Learn, da Lane Fargo, The Latinist, do Mark Prince. Ai, li um monte de livro sobre gótico, um monte de livro sobre Campus Novel. Aí, reli Crooked Kingdom em abril. Também li o debut adulto da Chloe Gong com Immortal Longings, que inclusive agora, né, que o ano já rolou e tudo mais, foi um livro totalmente, assim, mal recebido, tanto pelas pessoas, quanto no geral, tipo, ele nem foi indicado lá no prêmio de Reads, enfim, ele foi morto, entendeu? Mas eu gostei, eu favoritei esse livro. Talvez eu tava emocionada? Não sei, eu gostei, gente, eu não sei o que falar sobre, eu gostei, pra mim funcionou. Tô animada pro segundo volume, é o que temos. Eu lendo uma fantasia urban fantasy, assim, meio sci-fi, mas eu gostei. E aí eu li meu primeiro livro da Mariana Zapata, The Wall of Winnipeg and Me, que assim, ai, eu preciso ler mais livro dela, só que eu fiquei enrolando o ano inteiro, não li. Mas eu tenho vontade de ler, porque ela escreve muito bem, só que ela é um conceito, assim, você tem que estar afim de ler o Slow Burn, porque... Eu até comentei isso num episódio que eu falei sobre esse livro da Wall of Winnipeg, que, tipo, o casal fica junto em 98%, gente. Você tem que ter fé aqui, você tem que ter força. Também li o novo da Ellie Hazelwood, Love Theoretical, que eu gostei bastante. Finalizei a trilogia do Illuminae Files em maio, com o Obsidio que eu tinha há 3 anos na estante, momentos. Também li o The 7 Years Sleep, da Ashley Poston, que eu amei. Esse livro, ele é tão underrated, preciso que mais gente fale sobre ele. Ai, muito gostoso esse romance aqui. Li Coroa de Ouro? Corrente de Ouro, eu sempre falo coroa, toda vez eu falo que esse nome, eu falo errado, eu falo coroa e é corrente. Corrente de Ouro, Chain of Gold, da Cassandra Clare. Ai, meu Deus, minha rainha Cassandra Clare. Não pode ter um ano que eu não... Eu tava até pensando nisso quando eu fui fazer. Eu falei, nossa, será que eu não li nada da Cassandra Clare? Eu não lembrei que eu tinha lido. E eu ainda favoritei esse livro, só que eu tinha esquecido. Ai, eu não li muita fantasia. Eu li menos do que eu li em 2022. Inclusive, também tava ouvindo que eu falei muito sobre isso no episódio do ano passado. Esse ano eu li menos ainda. Esse ano ainda tá mais assim. Cara, é que a questão é assim: além do meu estilo de leitura, tá transformando. Eu já tinha comentado isso em 2022. Que eu li muito. Assim, em 2022 eu li muito horror e romance. Esse ano eu li muito Dark Academia porque eu foquei muito em Dark Academia. Eu só falo sobre Dark Academia. Os meus amigos, assim, quando eu indo falar, eu terminei um livro. Aí, assim, foi mais um Dark Academia, Kathleen? Sério. Ai, ai. Enfim, mas eu li Cassandra Clare. É, inclusive, eu preciso continuar essa série, que eu também queria ter lido o segundo volume, mas enfim, não li. Mas amei. Ai, amei. Eu amo a Cassandra Clare quando ela escreve coisa histórica. Ela me ganha muito. E aqui a gente ainda tem os personagens lá da Peças Infernais, o Will e a Tessa e o Jeff. Ai, cara, não dá pra mim. Sou muito, muito, muito cadelinha deles. Outro 5 estrelas foi a quarto livro dos Jovens Titãs da Cami Garcia com o Gabriel Piccolo, que era o do Robin. Eu gostei porque esse aí foi o que juntou todo mundo, finalmente. Depois de vários volumes individuais, né? Esse aqui juntou os dois. Aliás, volumes individuais e o volume que a Raven conhece o Beast Boy. E aí aqui juntou todo mundo. Foi muito bom. Foi muito fun family. Muito bom. Aí junho, que foi outro destaque. Junho foi excelente. Como sempre. O verão traz consigo a excelência. É, eu comecei a releitura do Tomas Escuro de Magia. Porque eu não tinha terminado o terceiro livro, nunca tinha lido o terceiro livro, e eu queria ler o lançamento, né, do Threads of Power, Fragile Threads of Power, da Victoria Schwab. E comecei a reler. Nossa, Dark Shadow of Magic, esse livro aqui, ele é o maioral, ele sabe que ele é o maioral, entendeu? Impecável. É uma 5 estrelas favorito, mas é uma releitura. Aí eu li um livro que é de horror, mas assim, um outro tipo de horror, bem body horror, inclusive, que é o Chlorine, da Jade Song. Esse livro é muito. É sobre uma menina que é uma surfista. Surfista não, credo. É, surfista, da onde eu tirei isso? Ela é uma nadadora competitiva. Nossa, da onde que eu. Acho que eu pensei em água, pensei em surf. E ela. Ai, é uma coisa com sereia. Mas é uma coisa assim, horror, gente. Não é realismo mágico, tá? É uma coisa de saúde mental. Ai, esse livro foi assim, uma experiência fantástica, fantástica. Eu li ele em 2 dias e. A menina assim, obcecada com cheiro de cloro, e eu assim, eu te entendo, porque eu também sou obcecada com cheiro de cloro. Quando eu vou na natação, eu amo o cheiro de cloro na minha pele. Enfim, doidas iguais. E daí, em sequência, logo que eu terminei o Chlorine, eu li o Mr. Magic, da Kirsten White, que foi o segundo livro de horror dela adulto. Eu não tinha gostado do primeiro, que eu li ano passado, que foi o Hide, que era um negócio de tipo um jogo de esconde-esconde, que a pessoa tem que se esconder, senão morre. Eu achei um saco aquele livro. E esse Mr. Magic ganhou pra mim o meu coração. É um livro sobre culto. Assim, eu tenho que vender esse livro assim porque muita gente não entendeu. Quando eu li as resenhas desse livro, eu fiquei assim, gente, as pessoas não entenderam o livro. O que que é isso? As pessoas não estavam, não captaram a mensagem. Talvez porque eu conheça, eu tenha lido já muita coisa de culto, é um tópico que me interessa bastante. Talvez, mas. Eu amei, favoritadíssimo. Ai, eu amei muito, muito, muito. E creepyzinho muito bom, assim, um horror muito bom. Ui, teve umas ceninhas ali que eu fiquei assim, ai, arrepios. Ah, em junho também eu li o Sol e a Estrela, que é o livro do Nico, né, do Rick Riordan. Ai, como é bom voltar pra casa. Ler livro do Rick Riordan é voltar pra casa, entendeu? Junho foi muito um destaque. E aí julho também foi um outro destaque de meses, porque eu continuei, era pra ter lido. Na sequência, assim, a releitura do Shades of Magic, né, da Victoria Schwab, ela planejou para ler um por mês, na verdade, junho, julho e agosto, para daí em setembro ter o lançamento. Mas eu queria ler tudo de uma vez já ficar lido. Só que daí eu li o primeiro e eu comecei a ler o Gathering of Shadows, Encontro de Sombras, que eu lembro que a primeira vez que eu li foi a mesma coisa. Eu li metade do livro quase, passou 2 meses e eu terminei, porque esse livro é muito chato. É, a releitura confirmou que ele é muito chato mesmo, ele é muito enrolado. Nossa Senhora. E eu terminei, eu demorei pra terminar, fui terminar só em julho. Mas é assim que eu terminei com o cliffhanger, que na época que eu li não tinha sido traduzido e eu não tinha dinheiro pra comprar o inglês. Eu comecei a ler no mesmo instante o Conjuring of Light. E assim, rufem os tambores, que livro fantástico, maravilhoso é A Conjuring of Light. Holland, você sempre será famoso, meu personagem preferido dessa série. Favoritadíssimo esse livro aqui. Li mais Dark Academia, mais Dark Academia. Li um thriller muito bom em julho, que foi o None of This Is True, da Lisa Jewell, que também foi um 5 estrelas e favorito. Eu já tinha lido, já li outros livros dessa autora, já li livro bom e já li livro ruim. Já li thriller que eu amei dela e thriller que eu odiei. Então, assim, eu vou ler porque eu gosto dos livros dela, do jeito que ela escreve e tal, mas às vezes pode ser bom, pode ser que seja ruim. Esse, no caso, foi muito bom. E aí, chegamos em agosto, que eu li o maioral, o único, o Manacled, que é uma fanfic de Harry Potter, uma fanfic Dramione, mais especificamente falando, e uma fanfic onde o Voldemort ganhou a guerra, o Harry Potter morreu, e é uma mistura com o Conto da Aia. E aí você já pode, se você sabe o que é o Conto da Aia, você já vai saber o que eu tô falando. Favoritadíssimo, favorito da minha vida. É The Gospel of Eve, que eu também li em agosto, um Dark Academia sensacional. Eu amei esse livro, eu amei muito esse livro também. Nossa, foi muito bom. Aí veio setembro, que foi quando diminuiu um pouco o meu ritmo de leitura, por vários motivos. Um deles porque eu fiquei doente, fiquei muito doente em setembro. Mas, pelo menos eu li o arc de The Fragile Threads of Power, que eu consegui ler antes de lançar o livro. E eu também li o novo do Percy Jackson, que o Rick Riordan lançou, que é O Cálice dos Deuses. Li esse livro, assim, numa sentadinha, porque, enfim, pequenininho. Ai, esse livro aqui também, assim, meu coração ficou feliz, assim, sabe, de voltar pra casa. Chegando em outubro, outubro foi um... Nossa! Se os destaques ali do verão, né, junho, julho e agosto foram ótimos, outubro trouxe consigo, assim, perfeição. Porque teve de tudo um pouco. Em outubro eu li um livro de horror muito bom, que é a continuação do... Como é que é o nome? Chasing the Boogeyman, do Richard Chismar, que eu li ano passado, que foi um dos melhores do ano, inclusive, que eu falei que era um fake true crime, porque é um caso que é inventado, mas ele faz, tem imagens, tem tudo, o livro é escrito como se ele fosse um livro de true crime, só que esse caso não existe, o autor que inventou. E eu fiquei fascinada por esse conceito, inclusive, e aí eu não sabia que ia ter uma sequência, e aí quando eu descobri que ia ter uma sequência, eu falei, gente, como assim vai ter uma sequência? E aí eu consegui pegar uma cópia avançada também. Nossa, eu amei muito. E, aliás, não só é uma sequência, como vai ser uma trilogia agora, porque vai ter o terceiro livro. Estamos aguardando o terceiro livro, muito bom. Eu li um romance muito bom em outubro, chamado Maybe Once, Maybe Twice, que apesar de não ter dado 5 estrelas, ele está nos comentários aqui só pelo fato de que eu amei esse livro. Só que o final dele foi muito irritante, foi por isso que ele não ganhou 5 estrelas, porque ele ia ser os 5 estrelas. Só que o final não deu, não permitiu, entendeu? O final não permitiu. Enfim, aí eu li o This Time Tomorrow, da Emma Straub, que também eu tô doida pra ler mais livros dessa autora, que eu tava procurando livros que fossem parecidos com o quê? Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow. Porque, como eu falei, eu fiquei pensando o ano inteiro sobre esse livro. E aí eu tava pensando sobre esse livro em outubro, falei assim, não, será que tem algum livro parecido com isso? Vou pesquisar no Google coisa parecida com isso. E eu achei um post recomendando, desse jeito assim, que a pessoa põe a capa do livro e fala, se você gostou disso, leia isso. E aí tinha o The Tomorrow Tomorrow recomendando esse This Time Tomorrow. Gente, pelo amor de Deus, obrigada a essa pessoa que fez isso, porque eu não sabia nada sobre esse livro, só fui pela essa recomendação. E esse é um livro que ele cresce em você, assim, ele vai... isso não faz sentido em português, né? Mas it grows on you. E assim, eu cheguei no final, ai, chorando, é uma masterpiece, eu não sei nem o que dizer sobre esse livro. Ele é maravilhoso, eu vou ficar pensando sobre esse livro pra sempre também, igual o Tomorrow Tomorrow. Mas eu não quero falar muito sobre o que é, porque eu não quero dar spoiler, porque eu gostei de ter lido ele bem às cegas. Então assim, se você quiser pesquisar sobre, vai por sua própria conta e risco, porque eu não vou falar o que é. Assim, não tô falando spoiler, só temas mesmo, eu não quero falar, porque eu não quero falar. E aí eu também li em outubro Wolf Song, do TJ Klune, que eu tava pra ler há o quê? Há uns 2 anos que eu tava pra ler esse livro. Mas eu ficava enrolando. Inclusive, eu preciso ler a sequência. Ai, que livro é esse? Found Family de milhões. TJ Klune, ele nunca erra, entendeu? Ele nunca erra. Eu tava meio cética com esse livro, por causa que, assim, eu tava com medo, né, de ser, assim, uma coisa de... tipo fanfics de ABO, e coisas assim de lobo, mas não tem nada a ver com isso. E ai, eu sou cadelinha de Found Family e ele me entregou o melhor, ele me entregou um banquete. Então assim, não tenho o que falar sobre esse homem. Ele realmente fez tudo aqui. Ele fez tudo aqui, inclusive fez tudo pelos gays, ele fez tudo. Também finalizei, né, outubro lendo o memoir da Britney Spears, que por acaso não foi um destaque tão assim. Aliás, eu li três memoirs esse ano, que eu, inclusive continua sendo o melhor, continua sendo do Príncipe Harry, pelo menos em questão de nota. E eu li agora, por último, em dezembro, o memoir do Elliot Page, que na verdade eu ouvi no audiobook. E foi muito bom, porque esse memoir do Elliot Page, ele não é linear, como a maioria dos memoirs, que a pessoa começa em determinado ponto, geralmente quando a pessoa é criança, mas pode ser diferente, e vai contando o resto da vida. E ele não, ele faz vários, cada capítulo é uma coisa. Então tem um capítulo que ele é criança, outro capítulo ele tem 30 e poucos anos, outro capítulo ele tem 20, outro capítulo ele tem 15. E assim, eu acho que se eu tivesse lido esse livro, lido no Kindle, né, lido com os olhos, teria sido mais chato. Mas como eu li o audiobook, foi muito diferente, porque é ele que narra, então parece que eu tô conversando com ele, tá me contando a história da vida dele. Isso é uma coisa que às vezes eu via pessoas comentarem, não só sobre não ficção, mas em particular, mas sobre audiobooks no geral, que algumas pessoas comentavam que, se eu tivesse lido no físico, talvez eu não teria tido a mesma experiência. Eu sempre ficava meio assim, porque por mais que eu entendesse em certo ponto essa coisa da narração, principalmente narradores de audiobook que fazem a voz. Mudam a voz dependendo do personagem, se for falando de ficção, e fazem toda uma interpretação. Isso é muito, e engrandece mesmo a experiência de leitura. Eu ficava assim, tá, mas a história é a mesma. Só que eu acho que, principalmente falando de não ficção, realmente faz diferença você tá ouvindo a pessoa contar, e especialmente nesse caso, que é um livro sobre a vida daquela pessoa. Não é nem um não ficção contando sobre um assunto, sei lá, insetos carnívoros, sabe? É uma coisa falando da vida dessa pessoa. E. Inclusive, o da Britney Spears, eu fiquei muito chateada que o audiobook não é ela que narra. Porque o normal de um memoir sempre é a pessoa que tá falando narrar. Já, aliás, o normal de um livro de não ficção, às vezes, já é a pessoa que é o autor narrar, por vários motivos. Mas, especificamente falando de memoirs, e especificamente falando de memoirs sobre pessoas, assim, celebridades muito famosas, a pessoa sempre narra. Até a Paris Hilton narrou o memoir dela. E a Britney não, então, sei lá. Mas aí o da Britney eu tinha lido no Kindle. E eu achei bem fraquinha a escrita. Assim, bem fraquinho. Porque, óbvio que eu não tô avaliando aqui a vida de nenhuma pessoa, né, irmão? Não preciso nem explicar isso, mas enfim, não custa esclarecer que essas notas, que eu, pelo menos na minha visão, quando eu falo que uma nota de um memoir é tal, é por causa da minha experiência de leitura, de como foi escrita, de como foi contado. Como eu falei, se eu tivesse lido o memoir do Elliot Page no físico, provavelmente o fato dele ser assim não linear teria me incomodado um pouco. Mas eu ouvindo no audiobook foi diferente. Enfim, continuando, outubro foi muito bom. E aí chegou novembro e eu fui ler o mais falado do ano. Ai, ai, o mais comentado no TikTok, nas coisas, todo mundo leu esse livro esse ano, que é o Fourth Wing, da Rebecca Yarros. Que, nossa, eu queria ter lido esse livro muito antes, eu queria ter lido ele assim pra julho. Só que eu tava com muita preguiça, não tava batendo muito, eu não tô lendo tanta fantasia assim, então eu tava assim, não tava assim no mood. Não é que esse livro seja fantasia, aliás, já me corrijo aqui, que não é fantasia, ele é uma romantasia, tá? Inclusive, esse livro, acho que foi o responsável por fazer o Goodreads criar a categoria de romantasia lá no prêmio Goodreads. Ou seja, ele foi indicado como romantasia e não como fantasia, o que é ótimo, entendeu? Para nós, leitores de fantasia, eu nem tô lendo tanto, mas enfim. Eu li, aliás, eu li vários do que tinha. Porque eu li Hellbent, eu li o da Victoria Schwab, que eu queria que tivesse ganho, mas não ganhou. Eu li o Tress, que ficou em segundo lugar. Eu li até. É que eu fico pensando em fantasia como uma coisa, eu já falei sobre isso, mas enfim. Fico pensando numa coisa muito épica, e daí ganha esses fantasias. Assim, o Tress é até bem épico, medievalzinho, mas aí ganhou o Hellbent, que tipo, é uma fantasia, uma urban fantasy, mas enfim. O fato é que criaram a categoria de romantasia, o que é ótimo, né? Fica as romantasias no canto delas, e os outros livros de fantasia ficam na fantasia. E, nossa, esse livro é muito ruim. Assim, eu dei 3 estrelas pra Fourth Wing pelo seguinte fator. Eu fiquei entretida, foi entretenimento. Sabe quando você quer, você vê um filme ruim, mas você fica assim se divertindo, você acha, ai, não é tão ruim porque eu me diverti, porque eu me distraí? Foi tipo isso. Porque esse livro, ele é muito clichê. Todos os clichês existentes estão nesse livro, de tudo que é tipo, assim, tanto de plot, quanto de andamento de história, quanto de revelação da história, quanto de clichês de fantasia barra romantasia. Quanto. A escrita simplíssima, assim, não tem nada aqui, não tem substância a escrita, não tem. Tanto que é por isso que ele não pode ser chamado de um livro de fantasia de fato, porque não tem a coisa da fantasia, que é um world building, que é uma magia, que é uma coisa, não tem isso aqui. Ai, foi um livro muito frustrante em vários aspectos, quando eu começo a falar, analisando o livro, né? E ele imita muitos outros livros, esse também é um problema. Ele imita, assim, o estereótipo, assim, o cara, o moreno. Que parece um bad boy, mas no fundo ele não é. Ai, não sei, gente, não sei. Não sei, gente, não sei. Não sei o que falar, entendeu? Ainda que eu gosto de morenos, de vários livros de fantasia, tá? Mas é que esse aqui foi muito, assim, clichê. E, assim, eu me diverti, foi por isso que eu dei 3 estrelas. Porque se fosse pela nota do livro, acho que seria umas 2 estrelas, assim, por aí. 2,5, talvez, mas 2 estrelas. E eu dei 3 pela diversão. E é um livro de. Sei lá, 600 páginas, nem lembro quantas páginas tem, é bem grande esse livro aqui, inclusive maior do que deveria ser. E eu li em 3 dias, tipo, eu devorei o negócio, foi assim, ele tem um fator de uma readability muito grande. E assim, eu tentei ler o segundo, não funcionou, eu não vou continuar essa série, assim, foi só uma diversão, porque realmente eu fiquei muito assim, gente, que tanto que esse povo fala de Fourth Wing, o ano inteiro falando de Fourth Wing, né? Desde maio, quando o livro lançou, não para de falar de Fourth Wing. Então assim, falei, eu preciso saber o que que estão falando. E me deu vontade de ler, não vou mentir. E enquanto eu estava lendo, eu estava assim, tendo um bom tempo, digamos assim, having a good time. Porque se eu tivesse ficado irritada, eu tinha dropado. Aí no resto de novembro, eu li vários Dark Academia, assim como outros meses, inclusive um destaque para o The Lake of Dead Languages. Chegou o final de novembro para o começo de dezembro, eu passei a transição do mês finalizando uma leitura que foi um destaque negativo do ano. Aliás, eu não sei se. Eu não faço muito lista de piores do ano, porque. Não sei. Não faço lista. Acho que eu nunca fiz isso de lista de piores do ano. Mas assim. Com certeza que destaques negativos, né? Fazendo um parênteses aqui no meio da gravação do que eu tava falando. Realmente, né? Vai ter que ser, não tem como não ser. Bunny, da Mona Awad, que eu considero Campus Novel, não considero esse livro da Dark Academia, considero totalmente um Campus Novel. Assim, a parte satírica desse livro é o suco do Campus Novel. A Electra, da Jennifer Saint, que foi. Meu Deus do céu, que desgraça! Esse livro aqui foi muito chato de ler. Que também dei 2 estrelas. Ah, não teve muita coisa ruim, não. Teve uma HQ. Ah, teve um outro. Esse é um Dark Academia que eu não gostei muito. The Bequest, da Joanna Margaret. Foi um destaque negativo. Assim, teve decepções também, que não foi tão ruim a nota. Mas foi decepção. Por exemplo, Natural Beauty, da Ling Ling Huang. Que era um livro que eu achava que ia ser muito bom de horror. Eu fiquei assim, tá. A hora que veio as revelações, eu fiquei assim, aham, entendi. Every Vow You Break, do Peter Swanson. Que eu já li um outro livro dele, chamado. Eight Perfect Murders, que ele se inspira de 8 livros de crime. Inclusive, História Secreta é um deles. E esses 8 livros têm spoilers sobre todos, tá? Uma pessoa vai começando a cometer os crimes imitando esses crimes dos livros. Ai, muito bom. Muito bom. Aí eu li esse outro dele e fiquei assim, tá. Também um final, assim, super corrido. Assim, esses 8 que eu tô falando, eu dei 3 estrelas, mas estão, assim, como destaque de decepção, porque eu tinha muita expectativa pro livro. Ai, The Sentry, nossa, esse aqui é uma decepção, esse aqui é um dos piores do ano, e também decepção, porque, primeiro que me venderam uma coisa que não era, tudo bem, acontece, mas assim, a pessoa quis falar de línguas, mano, esse livro ele quis ser tipo Babel, assim, sabe, falar de colonialismo e de idioma e de coisa, de como a língua é usada pra trabalhar a questão, não conseguiu, nossa, mas passou longe de conseguir, esse aqui foi, eu passei raiva com esse livro aqui. Mano, é uma tradutora paquistanesa que ela apresentam para ela uma escola de tradução que te vende assim a fluência em apenas 10 dias, só que o preço é tipo sinistro. Aí você fica tipo, tá. Quando foi revelado o preço, inclusive, eu achei ridículo. Mas assim, nem por isso. Tenta falar de muitos assuntos sem falar bem sobre nenhum deles. Um livro de 280, acho que menos de 300 páginas, assim por aí. Cara, para esse tópico tinha que ser que nem Babel, 500 páginas. Essa pessoa tentou muito, passou muito longe de ser um bom livro. Muito longe. Delicate Condition, da Danielle Valentine, que inclusive é um livro que inspirou a temporada atual de American Horror Story, que é a Delicate, que a menina lá, Emma Roberts, está grávida. É um pregnancy horror esse livro, tá? Tem várias cenas assim, mas assim, cara, sem pé nem cabeça. A série tá sendo melhor que o livro, porque a série tá mudando várias coisas que, inclusive, eu achei ruim no livro. O final desse livro aqui é uma bagunça, assim. A escritora, ela parou de. Ela falou assim: eu não quero mais terminar o livro. Daí a gente dela deve ter falado assim: tá, então faz qualquer coisa aí. E ela fez assim: 3 páginas e terminou. Porque é muito ruim o final do livro. Então, assim, eu estou com expectativas pra essa série. Porque ainda não terminou, né? Parou por causa da greve. Porque eu preciso saber se eles vão fazer um final decente. Porque esse final foi péssimo. Foi péssimo. Se a pessoa escreveu um negócio, não conseguiu ir até o final. O que é muito irritante. E assim, Fourth Wing também tá junto dos piores. Esse The Only One Left, eu acho que consegue ser junto com o próximo que eu vou falar. Porque assim, eu tô pensando na nota mais baixa, né? 2 e 3 estrelas. É, 2 e 1 estrela, desculpa. 2 e 1, que são as piores. Então, assim, o Hellbent eu dei 2, com certeza, infelizmente, é um dos piores. O Bunny é um dos piores. O Electra vai ter que ser um dos piores. São esses três aí já estão. O The Bequest também vai ter que ser. Aí, esse The Sentry não tem como. Isso que eu ainda dei 2 aqui, de tudo que eu tô falando. Só o Bunny ficou com 1 estrela aqui. E aí. É, o The Only One Left. E o outro que eu já vou falar. Então, assim, realmente, eu acho que os três, assim, o top três piores do ano inclui esse The Only One Left, que é do Riley Sager. Eu li um outro livro desse cara, que eu também amei, que foi um livro de 2021, Home Before Dark. Que, cara, era muito bom aquele livro. E aí eu nunca tinha lido nenhum outro dele, apesar de já ter tido vontade. Aí eu fui pegar esse aqui, porque, inclusive, também tava nos melhores de thriller do ano. Falei assim, gente, por favor, que lixo. Esse livro, o que que ele é? Ele não tem plot. Tá? Não tem plot. Não tem nada, o livro inteiro. É só uma vibe, assim. A pessoa é uma menina que cuida de uma senhora idosa que foi acusada de ano passado ter matado a família inteira dela, mas nunca foi provado se isso era verdade ou não. Tá. E aí, no final, assim, nas últimas páginas do livro, tipo, 80% do livro, 80 e poucos por cento, começa a atacar 60 plot twists por minuto. E eu tô falando, assim, muita plot twist num nível ridículo. Tipo assim, isso aqui é muita falta de respeito com o leitor. De coisa que você não falou, você não fez nenhuma alusão, nem nada. Tipo assim, dá pra ver que a pessoa falou assim, agora eu vou mandar ver. E aí, tacando um monte. Mano, você vira a página, tem uma nova plot twist, uma nova. Cara, não. Não, tem gente que fica, nossa, nunca poderia prever. Tá, não é assim que funciona. Você não pode só jogar um monte de plot twist e chamar isso de fazer um livro, se não obteve construção para nada do que você tá falando nas últimas lá 50 páginas do livro. Não funciona assim. Achei pífio. Tem tanta coisa pífia nesse livro aqui que realmente é top, assim, top 3 piores do ano. É esse aqui, o Bunny, e o outro que eu já vou falar. Que eu tava lendo isso aqui já em dezembro, né? Aí em dezembro também li um livro de Natal, que inclusive foi também um dos melhores. Assim, do ano, chama In a Holidays, da Christina Lauren. Queria ter lido esse livro no ano que ele saiu, que foi 2020, mas não li. Agora foi. Muito bom. É um livro que ela fica vivendo o mesmo dia várias vezes, igual aquele filme famoso. Tem vários filmes assim, né? Mas um deles é aquele Feitiço do Tempo. E só que é Natal. Ai, é muito bom esse livro. Muito Found Family vibes. E aí eu também li mais uma academia. E aí um livro de poesia nacional, da Bruna Vieira, Meu Corpo Virou Poesia. E aí chegamos ao terceiro do top 3 piores do ano, que é o Madam, da Phoebe Wine. Cara, que livro horroroso! Esse aqui eu podia ter dropado, mas como eu já tinha. Assim, até a metade foi ok. Tava meio ruinzinho, mas ok. Passou da metade, desandou de um jeito. É uma escola para meninas nos anos 90, que inclusive assim parece que se passa em 1730. Sei lá quanto, porque é ridículo as coisas que acontecem nesse livro aqui também. Assim, esse Madam e o The Only One, né? É ridículo as coisas. Esses, com certeza. Assim, tá formado aqui. Eu nem tinha pensado que eu ia falar dos piores, mas agora eu tô falando. Top 3 piores são esses três. E os outros que eu já tinha falado ali, realmente estão nos destaques dos piores: o The Sentry, o Electra. Já esqueci lá do começo o que que era. Mas você que tá ouvindo já ouviu. É só voltar o que eu falei ali. Mas o top 3 ganhou. É o Bunny e o The Only One Left e esse Madam. Eu não quero falar o que que é, porque eu não quero falar o spoiler, porque é o spoiler do livro. Mas é assim, é um negócio tão bobinho que assim, ai, por que que essa escola tá fazendo com essas meninas? É uma. Tá preparando essas meninas pra quê? Por que que elas são assim? E é tão bobo. Mano, é tão bobo. E assim, é impossível, é tão implausível se passar, tipo, em 1996, eu acho. Uma coisa assim, 92, uma coisa assim. Não tem. Se ela tivesse feito se passar em outro tempo, talvez seria mais viável. Mas é tão idiota. Nossa, que raiva que eu passei lendo esse livro aqui. Que raiva. E eu já queria ler ele fazia uns 2 anos, desde 2021, que foi quando ele saiu. E aí, minha última leitura do ano foi nada menos do que o Memoir do Elliot Page, Page Boy, que eu também queria ler desde que saiu, que foi no meio do ano. Só que eu fui, assim, fiquei meio irritada, eu não quis ler. Meio irritada não, meio, esqueci a palavra, assim, impedida por mim mesma. Ai, que saco, não consigo pensar na palavra. Mas é porque eu descobri, quando foi publicado, que era fora da ordem, assim, da vida dele. Tipo, outros memoirs, a maioria dos memoirs, começa a pessoa contando quando ela é criança, ela vai crescendo, vai contando fatos, assim, eventos importantes na vida, até chegar, né, dependendo da idade que ela tem, se for, sei lá, 40, 50, 80, enfim. Costuma-se ser o mais normal para memoir é cronológico. E esse livro não é cronológico, então você começa a ler, o Elliot tem lá 30 anos. Aí você vai pro próximo capítulo, ele tem 9. Aí passa pro outro, ele tem 5. Aí passa pro outro, ele tem 19. Então, assim, me deu uma. Entendeu? E assim, eu ouvi o audiobook, foi muito melhor para essa questão da cronologia. Foi muito melhor para essa questão da cronologia, e como eu falei, eu me senti também. Foi uma experiência muito boa, porque eu senti que ele tava contando. Tem essa questão com o memoir, né? Porque era o próprio autor narrando, então você sente que aquela pessoa tá contando para você a história de vida dela. Então é uma experiência diferente você ouvir, especificamente falando de memoir. Até mesmo acho que não ficção que não fosse memoir também, porque tem vários livros de não ficção que é o próprio autor que narra, mas memoir em particular, tô falando, já que é a história de uma vida de uma pessoa. Tem uma questão ali intimista, você ouvir a pessoa narrar. Então, foi uma das primeiras, aliás, foi a primeira experiência que eu tive de audiobook, onde eu entendo agora o que as pessoas falam, às vezes, que a nota tem a ver com o audiobook, como estar ouvindo, além do que é o que está sendo falado, o texto, pela performance do audiobook. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse lido esse memoir dele, no lido com os olhos, que engraçado isso. Eu acho que eu não teria gostado tanto e teria sido muito mais difícil, como eu falei, principalmente pela questão da cronologia. E ouvindo o audiobook, nossa, eu dei 4 estrelas, eu tive uma ótima experiência de leitura. E essa foi minha última leitura, né, do ano. Eu terminei com 89 livros. E aí, vamos pro top 10. Ai, meu Deus. Enfim, o top 10 é o seguinte: tem um outro episódio que vai ser lançado. Acho que no mesmo dia que esse daqui, porque esse ano eu li muitos e muitos e muitos e muitos livros da Dark Academia, porque eu estou fazendo pesquisa para minha tese e tudo mais. Então eu falei assim: e se eu fizesse um top 10 só com livros da Dark Academia? Eu falei: ah, eu acho que eu quero fazer um top 10 só com livro da Dark Academia. Então, esse episódio do Dark Academia vai ser separado, falando só os 10 top Dark Academia. Nossa, tô me bagunçando aqui. E aí, nesse episódio aqui, eu deixei outros livros. Porque, enfim, fez sentido pra mim fazer assim esse ano. Eu acho legal. Tipo, tem gente que lê muitos livros, tipo, de fantasia, ou de romance, ou de thriller. E aí a pessoa às vezes até faz assim, separado, tipo, ah, top 10 fantasia e top 10 livros no geral. Ou, sei lá, top 10 graphic novel, também já vi. Enfim, o fato é que eu resolvi fazer desse jeito. E eu tô muito animada porque. Ah, enfim, tá. Eu vou começar do contrário. Tipo, do 10, vamos pro 1, vamos deixar o último como um mistério, assim. Então, o número 10 dessa lista é Wolf Song, do T.J. Klune, que era um livro que eu tava para ler, acho que desde 2021. Esse livro dele é bem antigo, na verdade, acho que é de 2016, o livro original, porque ele foi autopublicado e aí agora ele tá saindo por editora, porque a editora do T.J. Klune nos Estados Unidos é a Thor. E eu já tava muito tempo pra ler, muito tempo pra ler. Nossa, ai, eu amei esse livro tanto. Assim, eu sou uma pessoa que. Eu sou fãzona, cadelinha de Found Family, o tropo de Found Family. E esse livro aqui é o suco do Found Family. Então, ele pegou aonde pega pra mim, entendeu? Quando se trata de Found Family, eu sou muito vendida. Que idiota. Mas, enfim, eu amei esse livro. Eu preciso ler os outros da série, porque eu só li o primeiro. Mas, assim, foi tão quentinho no coração. E é um livro sobre lobisomens. Só que, assim, eu tinha medo um pouco no começo, porque eu pensava assim, ai, gente, será que vai ser, tipo, uma fanfic ABO? Algo assim. E não, não foi. Ele é bem, 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 bem legal. Bem, assim, a lorezinha que ele criou, né? A fantasiazinha, a magia, o jeitinho que ele criou a magia dele funciona muito bem. Mas, assim, é muito ali o personagem, a família. Nossa, é muito... A escrita do T.J. Klune, ela já é uma escrita, assim... É a escrita dele, é uma escrita peculiar já pra todos os livros. Mas esse livro em particular, essa série, né? Porque eu tenho certeza que os outros vão ser assim também. Ela é bem, assim... É tipo uns flashes, assim. E são... Tem muito ponto, assim. Tipo, as sentenças são muito, muito curtas, assim. E são... Tem muito enter. Eu não sei se eu tô me fazendo entender, mas é um jeito que tem... Pouco texto que fala muita coisa, entendeu? Não são grandes blocos de texto. Tem gente que é grande bloco de texto. Não sei se isso faz sentido, mas na minha cabeça faz sentido. Enfim, número 9 ficou para Chain of Gold, Corrente de Ouro, da Cassandra Clare. Ai, meu Deus. Eu preciso continuar também, porque eu só li o primeiro. Ai, essa série foi incrível, porque... eu voltei, né, pra esses personagens. No caso, agora são os filhos, né, dos personagens do Peças Infernais. Eu amo, meu Deus, o Will. O Will e a Tess. O Gem. Ah, enfim. Meu Deus, eu preciso muito ler os próximos desse. Foi maravilhoso. E, tipo... Ai, o jeito que ela construiu. Ai, eu amo, não sei. Esse squad aqui é, tipo, goals, assim. Tipo, ai, eu amo eles, eu quero eles. Eu quero ser amiga deles. Tá, número 8 foi... quase minha primeira, né? Não foi a primeira porque eu li um conto. Eu roubei o primeiro lugar com um conto. Mas foi o Our Wives Under the Sea, da Julia Armfield. Que, como eu falei, eu li logo no comecinho do ano e já arrasou comigo. Nossa, eu amei esse livro. Um livro curto, direto ao ponto, conciso, maravilhoso. Um horrorzinho cósmico ali, assim. Eu amei esse livro aqui. Eu queria muito uma adaptação desse negócio. Podia ter uma fotografia tão bonita essa adaptação aqui. Nossa, muito bom. Em sétimo lugar, temos o This Time Tomorrow, da Emma... esqueci o sobrenome dela. Emma alguma coisa. Emma Straub. Que eu li porque eu queria uma coisa parecida com o Tomorrow e fiquei impactada. Dois livros com o Tomorrow que me impactaram esse ano. Cara, eu ainda penso assim sobre o This Time Tomorrow, assim como eu ainda penso sobre o Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow. Em número 6 ficou para Mr. Magic, da Kirsten White. Ela me ganhou com esse livro dela que veio pra arrasar. É um horror muito bom também. E um livro de culto. Que inclusive, tá aí uma coisa pra eu ler mais em 2024. Porque eu li, apesar de eu ter lido esse que foi muito bom, eu li pouco de culto. Tô com vontade de ler coisa de culto. Esse livro foi muito bom. E esse livro, cara, esse aqui daria uma adaptação. Porque daí eles podiam fazer as coisas que fossem... Porque como eu falei já, esse livro aqui... Tem um episódio aqui no podcast, inclusive. Ele é sobre um programa de... Essas pessoas... Fizeram um programa de TV crianças. Tipo assim, aquele programa assim, Barney e amigos, sabe? Assim, as crianças tudo fazendo uma coisa com um personagem fantasiado. E, mano, dava pra eles fazerem a estética do negócio, porque se passou nos anos 80, né? Ou 90, agora eu não lembro. Nossa, sério, por favor, alguém faz uma adaptação de Mr. Magic? Em quinto lugar, temos o Chlorine, ou Chlorine, eu sempre falo errado. Sempre tenho que lembrar de uma música do 21 Pilots. Você pronuncia Chlorine? Tá, é Chlorine, não é Chlorine. Né? Chlorine. Eu sempre penso em falar Chlorine, mas é Chlorine. Da Jade Song? É o nome dela? Jade Song. Que, assim, também é horror, mas é um body horror, assim, uma questão ali diferente. Assim, curioso que eu tinha achado que eu não tinha lido muito horror, mas, assim, tem três livros do top que é horror. Um cósmico, um horror, assim, sei lá, loucura, delírio, culto. E o outro, um horror que é bem body horror mesmo. É bem body horror. Tipo, se você não consegue com body horror, não lê. Não tem como, gente, não. Tem uma cena aqui, tem uma cena desse livro aqui, que eu fiquei assim, eu não acredito. Mas eu fiquei pensando que ia ser, que ia acontecer isso. Aí a hora que aconteceu, eu falei, tá acontecendo? Não, eu não quero, eu não tô querendo olhar, eu não quero olhar. Eu assim, ah. E tipo, quando você tá assistindo uma coisa e não quer olhar, só que eu tinha que ler pra continuar a página, pra virar a página. Meu Deus, eu não quero olhar o que tá acontecendo. Ah. Excelente, esse livro aqui me marcou muito também. Eu penso muito sobre ele. Assim, não vou mentir, toda vez que eu vou na natação, eu penso sobre esse livro, porque a menina fazia natação competitiva. Assim, o top 4, honestamente, ele podia facilmente todos serem o top 1, tá? Foi muito difícil. Assim, os 3, assim, o 2, 3 e 4, porque o 1 eu sempre soube, tá? Desde o começo. Eu falei isso no começo desse episódio, e eu sabia pra mim mesma, tipo, quando eu tava pensando. Quando eu fiz a leitura, eu falei, mano, esse aqui vai ser o do 1. Mas enfim, o número 4 é o This Violent Delight, do Micah Nemirover, que é um livro maravilhoso sobre um relacionamento abusivo. É um monólogo interior, assim, um fluxo de consciência, aliás, desculpa, muito bem feito. São personagens, assim, terríveis, e um relacionamento queer, inclusive. Ah, que livro, que saudade desse livro, que vontade de reler esse livro. Isso que eu demorei 3 vezes para conseguir terminar, porque eu tentei começar ele 3 vezes. E ele demanda, a escrita dele é difícil, mas o livro bom. Aí vamos pro top 3. O top 3 temos lá, terceiro lugar, Tomorrow, 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 da Gabriela Zevin. Que assim, não tem como também. Esse livro aqui eu penso sobre ele o ano inteiro. Inclusive, fui atrás de ler o outro livro. Porque eu falei, eu preciso de um livro parecido com esse que eu não paro de pensar. E aí foi assim que eu achei o This Time Tomorrow. Ou seja, os dois Tomorrow fizeram tudo por mim esse ano. Eu lembro que eu falei no começo desse episódio que eu nem consegui escrever a resenha do Tomorrow. Até hoje não escrevi, porque eu fiquei impactada, não gravei episódio, não vi nada. Não tem um relato, porque eu fiquei morta. Enfim, me matou esse livro aqui. Segundo lugar foi o A Conjuring of Light, da Victoria Schwab, da V.E. Schwab, que eu finalmente finalizei a trilogia Darker Shade of Magic. E assim, eu nunca vou superar. Eu nunca vou superar que esse negócio é isso, que isso existe. Esse livro é perfeito. É perfeito. E o Holland. Ai, é sério, esse livro aqui não dá. Tipo, é muito bom. Isso aqui é muito bom. O meu sonho, depois de terminar dessa releitura do primeiro e segundo volume e terminar o terceiro pela primeira vez, o meu sonho era que houvesse uma adaptação em animação dessa série aqui. Que nem uma série tipo Arcane, do Netflix, eu queria que tivesse uma série assim, da série do Shades of Magic. Porque tem umas cenas nesse terceiro livro que envolve os. Não posso falar porque é spoiler. Mas envolve os Antari, vamos falar assim. Envolve a magia dos Antari. Que, mano, ia ser lindo se tivesse. E tivesse um esquema de cor, né? Porque tem a questão da Londres branca, da Londres preta, da Londres cinza, da Londres branca, preta, vermelha e cinza. Nossa, juro, não tem como. Para mim tinha que ser uma série animada. Nossa, jamais que eu quero um live action disso aqui. Nossa, eu precisava muito que fosse uma série animada. Muito. Meu, nunca vai acontecer? Não. Mas o meu sonho, na minha cabeça, assim, existe a série inteira aqui em animação. E aí, o grande, o primeiro lugar, o top 1 deste ano de 2023, foi nada menos do que Manacled, uma fanfic Dramione, de Harry Potter. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Olha, as definições foram atualizadas. Não vou nem comentar o que isso aqui desbloqueou em mim, tanto no quesito ler outras fanfics, porque eu tenho uma lista, inclusive quero ler mais fanfics de Hermione em 2024, como outros hobbies que envolvem fanfic. Enfim, o fato é que Manacle, da Sandlin Yu, que livro, gente, que livro, nunca vai, nunca, nossa, não tem como não, não tinha como. Quando eu terminei de ler, não tinha como não ser, eu sempre soube, a hora que eu terminei, que era o primeiro do ano. Eu fiquei muito impactada com essa leitura. É uma das melhores coisas que eu li na minha vida, entendeu? Meu Deus, o que é isso aqui, sabe? Como é que uma pessoa escreveu isso? Como é que essa pessoa fez isso comigo? Ai, ai, ai. Enfim, o fato é que eu tô muito feliz com esse top. Nossa, vendo esse top 10, eu fico, meu Deus, quanto livro bom! Ainda que tem outros que não entraram, né? Ainda que, não entraram, e tem o top do Dark Academia separado, que eu separei. Nossa, 2023 foi muito bom. Assim, eu acho engraçado que nem eu senti falta de ler livro de culto. Eu tô com saudade, apesar de eu ter lido a trilogia do Darker Shade of Magic, me deu um pouco de saudade de ler, assim, uma série de alguma coisa. Eu comecei a da Cassandra Clare, não sei se teve alguma outra, do Wolfsong também é uma série. Mas não é nesse estilo. Quer dizer, o da Cassandra Clare, sim. Mas é o da Cassandra Clare e o jeito do Darker Shade of Magic, eu queria ler assim uma coisa assim, sabe? Tá me dando uma saudade assim de ler saga de coisa, série de coisa. Nossa, uma saudadezinha. Acho que ter ficado tanto tempo sem ler tem me feito bem, porque daí tá me dando vontade de ler esse tipo de coisa. Não sei se eu vou ler também, porque eu não sei, nem sei qual série que eu leria de fantasia agora, pra ser sincera. Tem algumas numa lista que eu tinha, mas nem sei. O fato é que esse foi o top 10, esses foram os melhores. Até, aliás, no meio eu falei os piores. Eu nem tinha planejado falar os piores, mas eu falei os piores. E assim, ai, gente, Man of Gold, A Country of Light. Assim, Man of Gold, A Country of Light. Nossa, o Country of Light podia muito ser. O fato é que, assim, se não tivesse Man of Gold, com certeza eu acho que seria... Ai, mas eu lembro do Tomorrow. Nossa, esse, eu fiz assim, eu faço meio assim, meio que jogo pra fora, entendeu? Ah, não vou pensar mais. Mas assim, eu fico magoada, daí, nossa, mas depois não vou poder ser um, mas eu fico, mas o um já tem esse. Enfim, é uma experiência legal fazer um top 10, e ao mesmo tempo é um pouquinho de tortura, que é uma coisa também legal. Tô brincando. Enfim, mas eu gostei, eu gosto de ter o top 10 assim, desde que eu fiz ano passado. Por mais que às vezes eu fique, nossa, tô fazendo errado, esse aqui não é, de fato, o 6, esse aqui seria, na verdade, acho que esse aqui seria o 3. Mas tipo... Eu amo todos, né? São todos favoritos. Então, tipo, é bem difícil mesmo. Enfim, já falei demais. Esse foi o Melhores do Ano. Eu adoro gravar esse episódio. E não se esqueça de ouvir o outro episódio, que é comentando os melhores Dark Academia de 2023. É o outro episódio separado, que tem o top do Dark Academia. É isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigada. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.